Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia em João, capítulo 5. João, capítulo 5, versículo 19. A palavra do Senhor diz assim: Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho não pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama ao Filho e lhe mostrará e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a quem ninguém julga. E o Pai a ninguém julga, mas o Filho ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado por essa mensagem, a Tua palavra perfeita. Que ela alimente a nossa vida, nos fazendo cada vez mais parecida, nos fazendo cada vez mais parecidos com Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Mestre, nosso exemplo. Que pela ação do Teu Espírito, sejamos transformados a essa imagem e ajamos conforme ela. Que não seja apenas hoje, neste domingo, mas que seja em todos os momentos da nossa vida e para todos sempre. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu estou voltando de viagem agora, passei alguns dias em João Pessoa, que é minha terra, e eu tive bons momentos lá. Consegui matar um pouco da saudade da família, mas claro que, como foram poucos dias, sempre naquela correria. Mas algo que me marcou em relação ao que eu vivi lá, que está também ligado a essa mensagem, foi algo que eu soube de um dos meus parentes. Eu soube que um deles tem a ideia de que Jesus é um grande exemplo. Jesus é um grande exemplo. Mas eu soube que para aquela pessoa, ele não passa de nada mais do que isso. Jesus é um grande exemplo, mas não é Deus. E o problema disso é que isso é uma contradição. Porque se Jesus não é Deus, ele não pode ser um exemplo para nós. Se Jesus não é Deus, nós não devemos segui-lo. Porque se Jesus não é Deus, ele foi um mentiroso. Ele foi um falso profeta. E nós sabemos que isso está longe de ser verdade. Nosso Jesus foi sim verdadeiro, ele é a própria verdade e ele é sim Deus. E o ensino que esse texto nos traz é que o Filho é Deus, assim como o Pai. Jesus Cristo, o Filho, é Deus, assim como o Pai o é. E como nós vemos isso nesse texto? Nós vemos Jesus se mostrando igual a Deus ao afirmar que Ele faz as mesmas obras que o Pai, que Ele tem a mesma honra que o Pai e que Ele recebeu a autoridade do Pai para julgar o destino eterno de todos, inclusive o nosso destino. Logo no início do texto, logo nos versículos 19, encontramos a expressão então Jesus, então lhes falou Jesus. Mas para quem Jesus falou? Ele falou aos judeus que estavam dialogando com ele nos versículos anteriores. Observem aí, vocês podem olhar para o título do texto que começa no capítulo 5 e nós encontramos, provavelmente é o mesmo da versão de vocês, o título A Cura de um Paralítico. Aqui Jesus tinha curado um paralítico, mas ele havia feito isso num sábado. E os judeus, com o seu farisaísmo, que não entendia o que verdadeiramente era guardar o sábado, começaram a criticá-lo, começaram a acusá-lo, começaram a dizer que ele estava blasfemando, que ele estava desobedecendo a lei de Deus. E então, nos versículos 17, Jesus responde aos judeus. Ele diz, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, na visão dos judeus, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Os judeus estavam duplamente equivocados aqui. Jesus não estava violando o sábado, na verdade ele estava cumprindo o sábado da maneira que ele deveria ser cumprido. Ele estava fazendo obras de necessidade, ele estava espalhando o amor de Deus e demonstrando o seu poder, curando aqueles que necessitavam. E outro engano dos judeus era o de que Jesus não podia se dizer igual a Deus. Mas isso era um terrível engano, porque Jesus é o próprio Deus. Ele não apenas se dizia o próprio Deus, mas ele é o próprio Deus, porque ele faz as mesmas obras que Deus faz. Quando nós olhamos para o estudo da teologia e vemos que o Filho é Deus assim como o Pai, uma das coisas, um dos critérios que nós encontramos nas Escrituras para identificarmos isso são as obras. Jesus fez e faz as mesmas obras que Deus faz, que Deus Pai faz e fez. Se ele não fosse Deus, ele não poderia fazer. Mas porque ele é Deus, porque ele é o Verbo encarnado, porque ele estava com Deus antes da criação, porque nenhuma das coisas que foram criadas sem que ele estivesse agindo, sem que fosse por intermédio dele, nós notamos que ele é Deus e ele faz as mesmas obras que o Pai. E aqui no versículo 19, nós vemos Jesus afirmar isso de maneira muito clara. Em verdade, vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir o Pai, que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Jesus está claramente respondendo aos judeus aqui. Ele está dizendo, olha, vocês estão pensando que eu estou descumprindo, estou quebrando o mandamento de guardar este dia para o Senhor, de guardar o sábado. Mas vocês não estão entendendo. Eu não faço nada se não for de acordo com a vontade do meu Pai. Eu não faço nada se não estiver de acordo com o que meu Pai diz que deve ser feito. E mais ainda, eu não faço nada se meu Pai não o fizer. Se eu estou aqui curando no sábado, é porque o meu Pai continua a trabalhar. É isso que nós vemos no versículo 17. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Quando nós olhamos para a criação e entendemos que Deus terminou a sua obra, aquilo ali não significa que o Senhor simplesmente se aposentou. Não é um deísmo, não é a ideia de que nós temos um Deus que criou um relógio perfeito, deu corda e nunca mais precisou ter nenhum cuidado ou contato com ele. Deus poderia ter feito isso se quisesse? Poderia, ele é todo poderoso. Mas as Escrituras nos mostram que ele é um Deus pessoal, que ama ter contato conosco pela sua graça, não por ver nenhum valor em nós mesmos, mas pela sua graça. E é por ele que nós vivemos, nos movemos, que nós existimos. E Deus continua trabalhando até hoje, cuidando de nós, nos preservando, controlando todas as coisas, sendo um Deus soberano que ele é. Nada acontece sem que seja vontade de Deus. E Jesus está mostrando aqui claramente que assim como o Pai trabalha, assim como o Pai faz as coisas que são perfeitas, ele também o faz. Versículo 20, porque o Pai ama o Filho e lhe mostrará tudo o que faz, e maiores obras do que esta lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Assim como o Pai tem todo o poder para tirar a vida e a dar, fazer descer a sepultura e fazer subir, Jesus Cristo também tem esse poder. As Escrituras nos mostram que Deus é o manancial da vida, é a fonte de toda a vida. Mas esse texto também nos mostra que Jesus recebeu do Pai o ser vida completa. Jesus é a fonte da vida. Jesus é aquele que decide quem vive e quem morre. Quando nós olhamos para as Escrituras e entendemos que os nossos dias estão traçados, que estão todos nas mãos de Deus, que Deus está no controle de tudo, temos que entender que isso não é uma obra única de Deus Pai, mas Deus Filho age junto a Ele. Quando nós vemos aqui no versículo 22, e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, também não devemos entender uma separação completa, como se aqui o Filho fizesse algo que o Pai não faz. Mas o que o texto quer dizer, de acordo com toda a Escritura, é que o Filho não faz nada separado do Pai e o Pai não faz nada separado do Filho. Eles são o único Deus. São três pessoas, sim, mas são o único Deus que age de uma maneira perfeita, em consenso, de acordo com o conselho da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo agem juntos, fazendo tudo que é melhor, tudo que é perfeito, e fazendo, inclusive, com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam e foram chamados segundo o seu propósito. Não há nada que fuja a isso, não há nada que fuja ao controle do nosso Senhor, e não somente de Deus Pai, mas também de Deus Filho, que não somente disse que ressuscitaria, mas ressuscitou pessoas. Fisicamente, ressuscitou. E Ele também ressuscitará. Nós aqui estamos olhando, primeiramente, nesses versículos iniciais, para um outro aspecto do ressuscitar. Mas mais à frente, nos versículos finais, nós vemos esse aspecto do ressuscitar físico. E nós vemos que em todas as ideias, Jesus foi verdadeiro e tem poder para fazer. Mas aqui o que Jesus está dizendo principalmente é que Ele tem poder para vivificar todos aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. Todos aqueles que pecaram, ou seja, todos aqueles que Ele elegeu para serem seu povo. Todos nós, meus irmãos. Todos nós, se hoje nós estamos aqui na igreja e não estamos apenas sentados como pessoas que estão assistindo a algo sem verdadeiramente sentir no coração a palavra que liberta, não como joio, mas sim como o trigo, aquilo que dá fruto, aquilo que realmente agrada ao Senhor, se nós estamos aqui assim, é porque Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nos ressuscitaram de uma morte em pecados, de uma morte onde nós não conseguíamos ver a luz, onde nós não conseguíamos ver a perfeição da beleza de Deus, onde nós não conseguíamos ver o que verdadeiramente é bom, mas Deus nos ressuscitou pela sua graça, pela sua misericórdia, porque como lemos inicialmente aqui na liturgia, nós somos salvos pela graça de Deus, pela misericórdia dEle, que se manifestou salvadora a todos aqueles que Ele elegeu. E Jesus Cristo é esse que tem todo o poder para vivificar e também para julgar, porque é Ele quem decide aquele que é salvo e aquele quem é condenado. Observem que Jesus é o Salvador. É Ele quem salva. É Ele que vai atrás e salva. Quando alguém está se afogando, essa pessoa não vai até o salva-vidas e diz: "Ei, me salva, vou voltar ali para me afogar, agora você vai lá me salvar." Não, não é assim que funciona. o salva-vidas, o salvador, ele encontra a pessoa que está se afogando e ele vai lá e salva. E Jesus encontrou aqueles que ele elegeu e ele salvou e continuará salvando até o último dia, aquele dia que ele voltará e ele julgará de uma vez por todas a todo ser vivo, a todo povo, a toda a humanidade, de maneira que alguns ressuscitarão para a condenação e outros para a salvação. Observe o versículo 27. E ele lhe deu autoridade para julgar, porque é filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Jesus voltará, estabelecerá de maneira completa o seu reino que já está entre nós, mas ainda de maneira parcial, se podemos colocar assim, é o famoso já e ainda não, tão usado quando nós estudamos as Escrituras, mas ele completará o seu reino, ele consumará a sua obra. E todos aqueles que creem nele, conforme os versículos 24, e em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Conforme o versículo 24, todos esses que creem em Cristo, todos nós que cremos no Senhor Jesus, nós não seremos levados para um julgamento de uma condenação. Seremos levados para um julgamento onde seríamos condenados se tivéssemos apenas as nossas próprias obras para apresentar. Porque somos pecadores, somos podres. Mas por causa da graça de Deus em Cristo Jesus, seremos levados para um julgamento onde no dia que tivermos de comparecer diante do santo e perfeito e soberano juiz, Jesus se colocará na nossa frente. Ele se colocará no nosso lugar. E ao invés de Deus olhar para obras podres como trapos de imundícia, ele verá obras perfeitas, limpas, completas, obras que o agradam, obras que são de acordo com a sua vontade. E essas obras serão a do nosso Salvador, serão a do nosso Senhor, serão a daquele que não é simplesmente um homem, mas é plenamente homem e plenamente Deus, que não é apenas um bom exemplo, mas é o próprio Deus, porque se não fosse Deus, não seria um bom exemplo, mas seria um mentiroso. Mas como é Deus, é um bom exemplo, é Salvador, é perfeito e deve ser seguido e adorado, assim como Deus Pai também o é. Versículo 24 diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Meu irmão, minha irmã, você entende o que é essa mensagem? Você verdadeiramente crê em Cristo? Ou simplesmente acha que crê? Ou simplesmente crê numa figura que você ouve falar nos domingos? Que você já ouviu falar da boca de algumas pessoas, de outros familiares. Mas, meu irmão, minha irmã, esse tipo de crer não é salvífico. O tipo de crer que as Escrituras colocam não é o crer de simplesmente olhar para uma figura mítica. Não é o crer de: ah, eu já ouvi falar de Jesus Cristo, eu sei que Ele ama todos. Não é o crer que não entende o Evangelho, é o crer que entende o Evangelho e que realmente vê ao Evangelho como a verdade libertadora, como a verdade para pecadores destituídos de outro caminho para a salvação, que crê de maneira a se confiar, porque crê em Cristo como algo e crê nele como verdadeiro, até mesmo os demônios fazem. Mas o cristão, aquele que é salvo, aquele que tem a vida eterna porque crê no Senhor, é aquele que não somente tem esses dois primeiros passos da crença verdadeira, mas ele tem também a confiança de que Jesus é o Salvador. Ele tem também a confiança de que se ele vivesse pelas suas próprias obras, pelo seu próprio esforço, ele seria condenado. Mas que em Cristo, pela graça de Deus, ele, nós, podemos ser salvos. E somente nele. E é por isso que nós nos confiamos a ele e não confiamos em nós mesmos. Não confiamos em nossas obras, não confiamos em nossas ações, em nossas palavras, em nossos pensamentos, porque todos eles são falhos. Mas confiamos em Cristo Jesus, o Filho do Homem, que, como já falamos alguns domingos atrás, não é um título para dizer que Jesus é simplesmente um homem, mas é o título para dizer que ele é aquele que recebeu toda a autoridade, que tem um reino que não cessará, mas que é eterno. Meu irmão, você crê nesse Cristo Jesus? Minha irmã, você entende quem verdadeiramente é o Salvador? Procure conhecer a Cristo por meio da palavra. Procure confiar nele e não em si mesmo. Entenda o que é salvação pela graça. Entenda o que é viver conforme essa salvação. E se entregue a ele, sabendo que se você está fazendo isso, é porque ele mesmo está capacitando a isso. Deus é soberano. E nós sabemos disso. Nós temos sempre nas Escrituras o aspecto da soberania de Deus. Mas nós também temos nas Escrituras o aspecto sempre repetido da responsabilidade do homem. E nós não devemos tentar adivinhar quais são os decretos de Deus que não estão revelados na palavra. Aqui na palavra nós não temos a lista de todos os nomes que serão salvos, das pessoas que serão salvas. Nós não sabemos nas Escrituras se o nosso nome está como aquele que será salvo. Mas nós não somos chamados a tentar adivinhar isso. Nós somos chamados a crer em Cristo. A confiar naquele que tem o poder de nos dar a vida eterna. Aquele que nos salva. Aquele que nos liberta. Aquele que nos dá vida. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E o Filho que tem a vida em si mesmo é aquele que nos dá a vida verdadeira. Meu irmão, minha irmã, que essa palavra não seja algo que entre pelo seu ouvido e saia pelo outro. Que não seja algo que você simplesmente deixa passar. É verdade que nós todo domingo falamos sobre o Evangelho, falamos sobre libertação da escravidão do pecado. Porque se não falássemos, não seríamos uma igreja verdadeiramente bíblica, cristã. Mas nunca deixe de valorizar o que é o Evangelho. As Escrituras dizem, examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Que nossa vida demonstre frutos de salvação, mas que não nos confiemos nos frutos, e sim naquele que nos faz frutificar, o nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos, meus irmãos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus é o nosso Salvador. Ele é aquele que é Deus assim como Tu és. Ele é aquele que tem a vida em si mesmo. Ele é aquele que tem poder para ressuscitar. Ele é aquele que julgará. E, Senhor, nós sabemos que nós não temos nada sem ser Jesus. Para onde iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Não nos deixa irmos para longe de Ti. Mas enche-nos, Senhor, de uma fé verdadeira, de amor pelo Senhor, de uma confiança de nos entregarmos a Ti, sabendo que se estamos fazendo isso é porque o Senhor já nos tomou para Ti. E que sabendo disso, Senhor, glorifiquemos ao Teu nome, vivamos para a Tua glória. Louvemos ao Senhor, louvemos ao nosso Senhor Jesus Cristo, que porque é Deus merece toda adoração. E que a nossa vida seja uma vida de louvor ao Senhor nosso Deus, ao Senhor nosso Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, hoje e para todo sempre. Amém.